Sejam bem-vindos à Nova Acrópole. Meu nome é Manuela, eu sou instrutora do curso de Filosofia Aplicada da Nova Acrópole, que é uma organização internacional presente em mais de 50 países, que tem o objetivo de formação humana, de possibilitar ao ser humano conhecer o que ele tem de mais elevado dentro de si, ter uma afinidade com essa sua parte mais elevada e poder agir de acordo com ela no mundo, trazer essa parte mais elevada para o mundo. Fazemos isso por meio da filosofia, da cultura e do voluntariado. Temos abertura de turma mensalmente do nosso curso de filosofia e nesse mês a nossa turma está abrindo no dia 28. Quem tiver interesse pode acessar as nossas informações na bio da nossa página. Bom, hoje falaremos sobre o misterioso mito de Ísis, Osíris e Horus. Esse mito nasceu no Antigo Egito e o Egito em si guarda muitos mistérios. Foi uma civilização que alcançou um grande desenvolvimento espiritual, conheceu as leis da natureza e conseguiu fazer uma aproximação entre céu e terra. Conseguiu trazer um pouco das leis divinas para ser expressas na Terra. O nosso entender dessa civilização, desse conhecimento que essa civilização nos deixou, é muito pouco. Mas o pouco que podemos compreender pode nos trazer chaves importantes para vivermos de uma forma mais profunda, para tentar nos harmonizarmos melhor com a vida. E boa parte do conhecimento que temos hoje do Egito nos foi deixado pelos gregos, que eram estudiosos dessa civilização. Dentre eles, eu vou destacar Plutarco, que nos deixou a obra sobre Ísis e Osíris, que chegou até os dias de hoje, chegou às nossas mãos. E nessa obra, ele conta esse mito. Plutarco era platônico e também era adepto do neopitagorismo. O neopitagorismo era um movimento que se destacava mais ou menos no século I a.C. em Alexandria. E naquela época, Alexandria era um grande centro, onde se reuniam diversas culturas, diversos pensamentos, diversas tradições. Plutarco, depois de desenvolver os seus estudos na Grécia, ele se dirige ao Egito para continuar os seus estudos. Então toma contato com todo esse conhecimento. O que se diz também que Plutarco era um sacerdote de Apolo, do templo de Delfos. E por ser sacerdote, isso já nos indica que ele era um comprometido com a busca da verdade, comprometido em conhecer a verdade. Ele então estudava os diversos cultos, os diversos mitos religiosos da antiguidade. E o que ele dizia? É que esses mitos religiosos e esses cultos antigos guardam uma profunda verdade. Guardam, na verdade, profundas verdades. E que essas verdades não podem divergir entre si, pois todas elas vêm de um Deus único, vêm de uma única origem, um início, uma unidade primordial. Que seria esse grande mistério de Deus? Deus, esse absoluto, esse misterioso, que está para além da nossa compreensão de todas as coisas. E se expressa no mundo através de forças, através de leis, de potências que mantêm toda a vida no nosso mundo manifestado. E são essas leis. Essas potências que são representadas no cultos e no, nos cultos e nos mitos pelos diversos deuses das diferentes tradições. E essas leis e forças regem então todas as coisas, regem o homem e também regem o universo. É como se o homem e o universo fossem tecidos de uma trama comum, fossem tecidos de um único fio. Vieram de um mesmo lugar, eles têm a mesma origem e, portanto, estão submetidos às mesmas leis, a leis análogas. De forma que esse homem, ao penetrar em si mesmo, ao entrar em contato com a sua alma, a sua parte que é mais elevada, ele pode sentir dentro de si, na sua alma, toda a potência da alma universal, da alma do universo. Porque o homem e o universo estão unidos pelo mesmo fio, possuem a mesma natureza. Essa ideia também se diz que estava expressa no Templo de Delfos, com a máxima: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. É o mergulha em ti mesmo, encontra a sua essência, que através dela você vai se ligar à essência de todas as coisas, pois todos vieram desse único Deus. A partir do estudo, então, dos mitos, podemos tentar entender um pouco dessas potências que regulam a vida. Essa inteligência que está por trás de todas as coisas, que se aplica tanto ao homem como ao universo. É por isso que os mitos são objeto de estudo da filosofia clássica, da filosofia aplicada, a filosofia prática, que traz esses conhecimentos para a vida. Porque os mitos nos trazem símbolos a partir dos quais nós podemos conceber um pouquinho mais da verdade. Nos trazem chaves para nos harmonizarmos com a vida. Plutarco, no início do seu livro, vai nos dizer que Deus deu ao homem todos os bens de que ele necessita para viver nesse mundo. Mas a coisa mais preciosa que existe é a verdade, é a sabedoria. E essa sabedoria é aquela que vai ser revelada através desses cultos e através desses mitos. E que nós vamos ter que ter uma certa pureza de coração, empreender um caminho de busca, se comprometer com esse caminho, para que a gente possa um dia conseguir enxergar pelo menos algum grau dessa verdade, ter algum grau de sabedoria. O mito de Ísis, Osíris e Horus vai retratar justamente essa busca pela verdade. Retrata o despertar do discípulo para a sabedoria, o caminho da iniciação, que seria a conquista dessa sabedoria, a conquista de si mesmo, tomar consciência do divino em si e então em todas as coisas. Bom, esse mito, ele tem algumas variações de acordo com a sua fonte. Mas o seu eixo principal normalmente não diverge. Ele traz uma mesma ideia. E eu usei a versão de Plutarco, essa versão que está nesse livro que eu comentei de Plutarco, nessa obra que nós temos ainda hoje, mas também fiz algumas outras pesquisas em outras bibliografias para enriquecer aqui esse momento. Então vamos à história do nosso mito e depois trataremos um pouco do simbolismo. Disse que da união de Geb, a terra, e Nut, o céu, nasceram os filhos Osíris, Ísis e Sete. Disse também que Osíris e Ísis, antes mesmo de nascerem do ventre de sua mãe, se enamoraram e se uniram. E essa união nasceu de forma que, além de irmãos, eles se tornaram esposo e esposa, marido e mulher. Chega um dia em que Osíris se torna rei do Egito. E tão logo ele se torna rei, ele passa a percorrer todo o Egito, civilizando o seu povo. Cria as cidades e as leis que a regulamentam. Ensina o mistério da agricultura, ensina a comunicação com os deuses, institui os cultos que até então não existiam. Cria os templos e regulamenta cerimônias. E após civilizar todo o Egito, ele quer levar então esse feito a todo o mundo. Ele quer beneficiar todo o mundo. Então ele se vai para civilizar o mundo e deixa o Egito sob os cuidados de Ísis. E sempre se utiliza da bondade para subjugar os povos e nunca da violência. Durante a ausência de Osíris, Ísis mantém estreita vigilância sobre o reino, de forma a manter perfeita ordem. Sete, que era irmão de Osíris e de Ísis, fica enciumado. Ele queria assumir aquele trono, mas não se atreve a fazer nada enquanto Osíris está fora, pois Ísis mantinha e guardava aquele reino com muita vigilância. Mas, quando Osíris retorna, Sete prepara uma armadilha. Ele reúne 72 cúmplices, tenta descobrir a exata medida do corpo de Osíris e manda construir um ataúde, um caixão, belamente ornamentado, adornado, decorado, com o exato tamanho do corpo de Osíris. E promove então uma festa em que anuncia que aquele que coubesse dentro daquele caixão receberia o caixão de presente. E então todos começam a experimentar, mas ninguém se adequa àquelas medidas. Até que Osíris se dispõe a deitar no caixão e experimentar. E nesse momento, cabendo perfeitamente no ataúde, todos os convidados da festa se reúnem em volta do caixão, fecham a tampa, selam aquele ataúde. Então, Sete pega o ataúde e o joga nas águas do rio Nilo. Ísis, que não estava presente na festa, logo fica sabendo do ocorrido. E então sai por todo o Egito em busca do seu esposo, percorrendo todos os lugares do Egito, até que é informada do paradeiro dele. O ataúde havia flutuado pelas águas e se instalado aos pés de uma árvore em outro reino, no reino de Biblos, que é a Fenícia. Aquela árvore, que era um arbusto, rapidamente se desenvolve, alcança um crescimento magnífico e o seu tronco abraça o ataúde e o oculta no seu interior. O rei de Biblos, maravilhado com o crescimento daquela planta, pede que lhe cortem o tronco e o transforme em pilar de sustentação do teto do seu palácio. Ísis, sabendo desse ocorrido, se dirige então a essa terra. E chegando lá, encontra com algumas jovens damas da rainha. Ísis então se oferece para trançar os seus cabelos e se oferece para impregnar seus corpos com o seu próprio perfume. Quando a rainha de Biblos encontra essas jovens damas, fica encantada com os cabelos trançados e fica encantada com aquele perfume e quer saber quem foi que fez tudo aquilo. E manda achar Ísis e a convida para se tornar a ama de leite de seu filho. Ísis passa então a alimentar o filho da rainha, mas não alimentava só o seu corpo físico. O que se diz é que durante a noite ela queimava tudo o que havia de mortal no corpo daquela criança, com o intuito de lhe conferir a eternidade. Mas um belo dia, a mãe da criança vê o seu filho em chamas e, com um grito, interrompe todo aquele processo que daria o privilégio da imortalidade àquela criança. O que Plutarco conta é que, nesse momento, Ísis toma consciência da sua qualidade de deusa, da sua identidade de deusa. E então se apresenta ao rei, explica o ocorrido e pede o ataúde com o corpo de seu esposo. De posse então desse ataúde, o que Ísis pretende é trazer Osíris novamente à vida, utilizando-se de fórmulas mágicas que ela conhecia. Mas Sete descobre o corpo de Osíris. E dessa vez o divide em 14 pedaços e lança esses pedaços por todo o Egito. Há algumas versões desse mito que dizem que Sete lançou esses pedaços por todo o universo. Ísis, então, passa a percorrer novamente todo o Egito em busca desses pedaços, recolhendo um a um, e encontra todos eles, à exceção de um, que correspondia ao seu órgão sexual. Ísis, então, com a ajuda de outros deuses, conhece a fórmula mágica da mumificação e consegue trazer Osíris de volta à vida. Mas agora há uma vida em outro patamar, há uma vida espiritual, uma nova vida. Ísis consegue também conceber um filho de Osíris, mesmo sem seu órgão sexual. que é Horus. Após o nascimento de Horus, agora Ísis vai se dedicar a cuidar dessa criança, a amamentá-la em segredo, fugindo de uma possível vingança de Sete. E desde muito novo, Horus começa a ser submetido a provas. Começa com a prova da solidão, com a prova do isolamento. E à medida que cresce, vão surgindo outras provas, vão se travando as batalhas diretas com Sete. Até que, no fim de toda essa saga de tantas provas, ele consegue tomar o trono de seu pai. Ele consegue tomar posse daquela herança que lhe era de direito. E assim finalizamos a apresentação desse mito. E agora vamos passar agora a entender um pouco do simbolismo de alguns elementos que estão presentes nesse mito e que podem nos ser útil na nossa vida. Bom, Osíris. Osíris é o espírito, é o princípio, é o germen da vida. A partir dele surge a vida ordenada. Quando esse princípio está presente, está desperto, ele civiliza o povo, fertiliza a terra, ensinando os mistérios da agricultura. O espírito é o elo de ligação entre céu e terra. Por isso que Osíris ensina ao seu povo a arte da comunicação com os deuses, institui os ritos cerimoniais que permitem essa comunicação. Mas esse nascimento de Osíris no mundo manifestado pode levá-lo a se identificar com a matéria e adormecer nela. Esse adormecimento representa o nosso afastamento do divino, do sagrado. Osíris adormece em nós, naqueles momentos em que invertemos um pouco os nossos valores, em que priorizamos os prazeres do mundo, o conforto, a inércia, o egoísmo, em detrimento das ideias de bondade, de justiça, de beleza, por exemplo, em detrimento dessas ideias mais elevadas. Osíris dorme em nós, naqueles momentos. Desculpa, Osíris dorme na humanidade, naqueles momentos históricos em que os povos são movidos pela ambição, pela ganância, pelo poder material e se afastam do divino. E esse adormecimento é muito bem representado nesse mito, quando Osíris é trancado no ataúde e é atirado ao rio Nilo, ficando à mercê das águas da vida. Ficar à mercê das águas da vida significaria definir as nossas escolhas a todo momento, em função das circunstâncias externas, e não em função desse elemento interno que é mais espiritual. O homem se esquece de quem é e passa a se identificar com as coisas exteriores, e as suas escolhas então passam a ser direcionadas por essas coisas do mundo exterior. Agora, quando Osíris adormece, quando esse princípio espiritual se afasta da vida, dorme, começa uma grande confusão. É mais ou menos o que acontece em uma terra sem rei. Já viram a confusão que fica uma terra sem rei? Não há um princípio que une todas as coisas. As partes começam a brigar entre si, começam a querer mandar, começam a tentar definir em prol de si mesmo, sem pensar no todo, sem pensar no reino. Então começa uma grande segregação, um separativismo. Começam os preconceitos, cada um pensando somente em si, o reino fica dividido, a terra fica dividida. É o mesmo que acontece, por exemplo, no nosso corpo físico. Quando o princípio de vida está presente no nosso corpo, células estão unidas. Elas trabalham em prol do órgão a que pertencem. E os órgãos trabalham em prol do todo, em prol do nosso corpo físico. Agora, se esse princípio de vida se afasta, se esse princípio de vida acaba, os nossos órgãos começam a ir à falência. As células começam a morrer e o nosso corpo se desintegra. Por quê? Porque se ausentou aquele princípio da unidade, aquele princípio que trouxe a vida. Nesse ponto do mito, em que se fala da divisão do corpo de Osíris, aí eu queria abordar duas chaves simbólicas. A primeira é sobre o ponto de vista humano, sobre o ponto de vista individual. O homem, ele é formado por diversos aspectos. Nós temos uma mente que é curiosa, que é intelectual, que quer saber cada vez mais, quer informação a todo momento. Nós temos as emoções, que aí fica sentindo, querem ter prazer, querem diversão, às vezes fica triste, às vezes fica com raiva. E nós temos o nosso corpo físico, que quer descansar a qualquer custo. E cada aspecto desse, quando pensa somente em si, tem as suas próprias reivindicações, segundo a sua natureza. E no meio de todas essas reivindicações, quando nós tentamos nos dedicar a algum sonho, a algum projeto de vida, a algum feito, esses aspectos começam a querer mandar, começam a brigar entre si, começam a reclamar. E se não temos um princípio para unificar todos eles, essa confusão dentro da gente vai virando um obstáculo para que a gente realize os nossos propósitos. É como se o fluxo da vida fosse interrompido. Por quê? Eu defino o que eu quero para um lado, mas tem várias forças dentro de mim que querem ir em outras direções. E então eu não saio do lugar, eu acabo ficando parado. E por que isso? Porque Osíris é o espírito, é o rei. Mas se o rei some, se o rei se ausenta, se o rei adormece, vira uma terra sem lei, em que todo mundo quer mandar. Se eu coloco um princípio, se eu coloco uma ideia, por exemplo, a ideia da bondade, da justiça, então eu vou poder colocar todos os meus aspectos a serviço dessa ideia. Agora a minha mente pode querer compreender essa ideia com maior profundidade. As minhas emoções vão aprender a gostar dessa ideia, porque reconhece que são elevadas. E o meu corpo vai se colocar em prol desse ato de bondade, em prol dessa ideia também do bem. Então, essa foi a primeira chave do ponto de vista do homem, do ponto de vista individual. Essa separação interna, essa segregação interna dentro de nós mesmos. A segunda chave seria do ponto de vista do universo. Então, há algumas interpretações que associam essa divisão de Osíris à criação do próprio universo. O princípio da unidade se divide e cria todas as coisas, cria a multiplicidade. Se o princípio da unidade permanece presente nessa multiplicidade, a ordem fica garantida. Mas se essas partes que foram criadas, mas essas partes que foram criadas podem correr o risco de se esquecer de quem elas são, de se esquecer desse princípio que os unifica. Nos reinos mineral, vegetal e animal, a vida vai seguindo um fluxo natural, de acordo com as leis que as regulam. Nesses reinos, eles não têm que estar fazendo muita escolha. O mineral, o vegetal, o animal, eles não fazem muita escolha, eles seguem o fluxo da vida, que naturalmente é colocado para eles, para que eles possam evoluir. Mas, quanto ao ser humano, a conversa é um pouco diferente, né? O ser humano foi dado o poder de escolha, foi dado uma mente. E o ser humano agora, para se harmonizar com a vida, ele vai ter que tomar consciência dessa sua unidade essencial de todas as coisas. Ele vai ter que escolher. E enquanto isso não acontece, nós vamos ferindo a natureza, vamos ferindo uns aos outros e vira uma briga sem fim. Em uma briga por algo que é passageiro, algo que vai acabar, que a gente sabe que vai morrer, porque os nossos corpos físicos, eles estão separados, nos diferenciam um dos outros, mas ele é limitado, ele é passageiro, ele vai morrer. E a nossa parte eterna, ela nunca morre, ela é eterna. Então, se eu firo o outro, eu estou ferindo a mim mesmo. Porque eu estou ferindo uma parte dele, que é passageira, que vai morrer, mas ele também tem uma parte eterna, que é igual à minha. Então, se eu estou ferindo o outro, estou ferindo a mim mesmo, estou ferindo a todas as coisas, estou ferindo a esse princípio sagrado, o princípio do divino. Osíris, então, é aquele que nasce na matéria, morre, é despedaçado, seus pedaços são reunidos, e agora, então, ele vai nascer em outro patamar. Ele nasce para a vida eterna. Nessa saga, ele compreendeu que o aspecto sagrado é o eterno, e agora ele não abre mais mão dele. A força que vai unir os pedaços de Osíris para que ele renasça, para que ele viva novamente, é a força do amor. É Ísis. Osíris é o princípio da unidade. Ísis é aquela que vai zelar por esse princípio, vai mantê-lo vivo, vai alimentá-lo. Ísis é aquela que zela pela ordem no Egito quando seu esposo está ausente. Por estar a serviço do espírito, por ela estar a serviço de Osíris, a natureza revela a Ísis a fórmula mágica para ajudar no renascimento de Osíris. Isso mostra que quando nosso coração é puro, quando estamos a serviço de ideias elevadas, a ideia do bem, as leis da natureza vão aos poucos se revelando. Ou nós vamos tirando os véus dos nossos olhos e podendo enxergar as leis da natureza que estão aqui, nesse mundo manifestado, regulando todas as coisas. Vamos lendo as leis da natureza que regem a vida, mas que só podem ser lidas com os olhos puros do coração. Ísis é aquela que reconhece o que é eterno e que zela por isso. E une também esse eterno ao que é passageiro. Ela nutre a vida em todos os seus aspectos, no material e no espiritual. Ela mantém esse elo do céu com a terra criado por Osíris. Quando ela é designada ama de leite do filho do rei de Biblos, ela não alimenta somente o corpo físico da criança. Ela vai despertando aos poucos aquela criança para a vida espiritual. Por isso, ela realiza aquele processo de queima de tudo que é mortal no corpo da criança. Mas a mãe da criança, que não reconhece o que é espírito e o que é matéria, se assusta com aquele processo e o interrompe. É mais ou menos isso que acontece conosco, quando queremos, por exemplo, nos comprometer com uma ideia elevada, com algo elevado. Comprometer-se é difícil. Agora, compromisso com uma ideia talvez seja ainda mais difícil, porque uma ideia abstrata, ela não traz nada de muito concreto. Nós não podemos ver, não podemos tocar. Então, comprometer-se dói. Quando a gente se compromete, a gente tem que queimar, porque eu vou ter que, tem que queimar tudo aquilo que é passageiro, tudo aquilo que vai ter que ficar para trás para que eu veja a verdade, para eu veja o que realmente é. Eu vou ter que abrir mão do meu conforto para servir ao outro. Vou ter que gerar para dar. Vou ter que gerar, por exemplo, tempo, se eu quiser ajudar alguém. Talvez eu tenha que acordar um pouco mais cedo. Talvez eu tenha que dormir um pouco mais tarde. Às vezes, vou ter que trocar o meu lazer pelo meu dever. E isso é muito doído. Temos que queimar nossos condicionamentos, nossas crenças e os nossos apegos. Então, muitas vezes, com um grito, nós interrompemos esse compromisso com o eterno. Nós fugimos e abrimos mão do nosso espírito. E abrimos mão porque ainda não conseguimos diferenciar o que é eterno e é passageiro, o que é matéria e o que é espírito, assim como a mãe daquela criança. Sob o aspecto do ser humano, é importante também percebermos a presença de Ísis em nós. Nós temos, naturalmente, uma predisposição a ajudar o outro. Nós apreciamos o belo, apreciamos o justo, apreciamos o que é bom. Temos muitos atos de bondade, de generosidade. Mas quando a vida aperta, será que conseguimos sustentar bem esses aspectos? Se eu vejo alguém cair no chão, rapidamente corro para ajudar. Mas se eu estiver atrasada, cansada, com fome, será que eu vou parar para ajudar aquele que está precisando de mim? Ou vou me esconder para que ninguém me veja, sair de fininho, escondidinha? Será que quando alguém discorda da minha opinião, eu consigo manter o meu gesto de bondade, de cortesia, de nobreza? Isis é aquela força que vai dizer para a gente: não abra mão da unidade. Ela preza por essa unidade. Ela preza por Osíris. Se estou cansada e tem alguém me pedindo ajuda, Isis vai me dizer: não abra mão da unidade. Se você não pode ajudar agora, crie depois um momento para ajudar. Não se afaste da pessoa que precisa de você. Se alguém discorda do meu ponto de vista, Isis vai me dizer: não abra mão da unidade. Compreenda o ponto de vista do outro. Priorize a união, em vez de priorizar ter sempre a razão. Essa é uma forma de vivermos Isis, todo momento, a todo instante. Isis é aquela que mantém, que sustenta a unidade. Isis é aquela que rompe aquela heresia da separatividade que Blavatsky nos fala na Voz do Silêncio. Sob o ponto de vista mais amplo, Isis é a força do amor que vai manter o princípio da unidade vivo no cosmos, na natureza, vai manter a ordem entre os astros, vai manter a ordem no ecossistema, vai manter a natureza em pleno funcionamento e vai atuar para manter essa ordem, ainda que forças contrárias possam rompê-la. E essas forças contrárias seriam sete. Sete é a força que desestabiliza, que rompe a ordem. Sete é aquele ambicioso, aquele enciumado que monta a armadilha para tomar o trono de seu irmão. Não contente em trancar o seu irmão num ataúde, depois ele divide o seu irmão em diversos pedaços e espalha por todos os lugares. Sob o aspecto do ser humano, Sete representa os obstáculos, as dificuldades, as provas que a vida inteligentemente nos coloca para que possamos tomar consciência dos nossos atributos divinos, desses atributos que nós possuímos, porque fazem parte da nossa essência, mas que ainda estão adormecidos. Todos nós temos um espírito, mas ainda não temos muita afinidade com o nosso espírito. Talvez tenhamos mais afinidade com o nosso corpo, que é visível, que eu posso pegar, apalpar. Então, Sete vai trazer a desordem, os desafios, para que possamos valorizar esse aspecto mais transcendente da vida, mais sutil, a ordem. Perceber a importância que tem a ordem na nossa vida. Quando estamos, por exemplo, no meio de uma confusão, temos saudade da organização. Esse é o contraste que precisamos para tomar consciência dessa ordem. Em momentos de calmaria, de tranquilidade, é fácil que eu me mantenha disciplinado, gentil, cortês. Mas em momentos de crise, eu me revolto, eu me deprimo, eu me entrego à inércia, eu reclamo. E os momentos de crise, eles são importantíssimos para podermos nos conhecer. Eles trazem à tona aquilo que nós somos. Como eu reajo diante de uma adversidade? Isso é o que eu sou. Posso estar mais identificado com o meu corpo ou posso estar mais identificado com o meu espírito? A forma como eu reajo vai dizer em que nível eu estou, em que nível de consciência eu estou. Platão, em uma de suas obras, nos diz que há momentos em que os deuses precisam se afastar da Terra, para que possamos agora fazer as nossas próprias escolhas. Enquanto esses deuses estão entre nós, nós obedecemos à ordem que é garantida por eles. Nós entramos nesse fluxo que é garantido por eles. Mas eu sozinho, eu me garanto. Eu sozinho, eu consigo garantir essa ordem, essa disciplina. A vida quer que eu me garanta. A vida é esse processo educativo. Por isso é que existe o sete. Sete é essa força necessária para que eu evolua. Sob o aspecto da natureza, sete seria a tempestade, a ventania, aquele que destrói, que carrega tudo o que vê pela frente. As únicas coisas que ele não destrói, que ele não leva, são aquelas que estão muito consolidadas, são aquelas que têm um alicerce muito profundo, que têm uma base muito estabelecida. O que sobra após a ação de sete sobrou porque é imortal. Sobrou porque não está sujeito à morte. E a partir do que não foi destruído por sete, a partir do que ficou, que foi o espírito de Osíris, agora é possível procriar em outro patamar, no patamar espiritual. E é assim que nasceu Horus. Horus nasce então da união de Osíris, o espírito, com Ísis, que é a deusa do amor, aquela que mantém o espírito vivo, que mantém a unidade entre todas as coisas. Osíris gera Horus, mesmo sem o seu órgão sexual, indicando que ele não gerou só um filho físico, ele gerou um discípulo, ele gerou um filho espiritual. Quantos exemplos nós temos na história da humanidade de grandes homens que geraram discípulos, que geraram seus filhos espirituais? Temos Buda, temos Jesus e agora temos Osíris. Horus é o discípulo que se dispôs a dar essa batalha interna, essa batalha contra as suas próprias trevas. É aquele que se dispôs a vencer os seus defeitos, as suas debilidades, os seus medos e se colocar a serviço do sagrado, das leis da bondade, da justiça e da beleza. É aquele que é gerado pelo espírito, mas ainda não é o espírito. Ele vai ter que sozinho trilhar o caminho para tomar consciência do espírito em si mesmo, conquistar esse atributo divino em si. E essa conquista envolve as diversas provas pelas quais ele passa, até que ele esteja apto a assumir o trono de seu pai. E é interessante ressaltar aqui que na última batalha que Horus trava com Sete, ele vence Sete, mas ele não aniquila Sete, ele não mata Sete, porque os deuses o impedem de fazer isso. Porque os deuses entendem a importância de Sete na nossa vida. Horus trilhou esse caminho e conquistou a si mesmo. Mas quantos precisam, quantos caminham ainda atrás dele, tentando trilhar esse caminho? Então, Sete não pode morrer. Ele tem que estar aqui para estar nos provocando, nos provando, para nos tirar na zona de conforto, para que a gente possa também um dia conquistar a nós mesmos. Horus, ele nasce então dessa união de Osíris e Ísis e nasce como um candidato à iniciação. Quando ele vence todas as batalhas contra Sete e toma o trono, ele se torna um iniciado. Então ele nasce como um candidato e chega ao trono como um iniciado que compreendeu as leis da natureza, compreendeu a verdade e não abre mão da unidade. Bom, esse é um mito que tem um simbolismo riquíssimo. Há diversas abordagens nele e há outros diversos elementos, inclusive outros diversos deuses que o compõem e que nós poderíamos ter abordado aqui. Mas eu optei por falar especificamente desses deuses e tentar mostrar como é possível ver a nossa vida de forma mais simbólica. E tentar viver em algum grau essas ideias, tentar identificar essas potências na vida. Procurar aprender em todos os momentos, tanto com os momentos tranquilos quanto com os desafiadores, lembrando que Sete é aquela força que a natureza dispõe para que a gente possa crescer. Entender que as adversidades fazem parte da vida, são necessárias, é como se fosse a natureza torcendo para que a gente evolua. E eu gostaria então de encerrar esse momento trazendo a proposta de nos darmos oportunidade para perceber que a todo momento estamos sujeitos a leis, às potências que regulam a vida, não só a nossa, mas a essas potências que regulam toda a vida, inclusive a vida do universo. Essa proposta de tentarmos reconhecer o princípio da unidade na nossa vida. Perceber também quais são os elementos, quais são as circunstâncias que rompem essa unidade dentro de mim. E buscar restabelecer essa unidade através do amor, que é essa força que une todas as coisas. Que, em outras palavras, significaria não abrir mão da unidade. Estamos todos sujeitos a essas forças. Então, é como se vivêssemos esse mito constantemente, a todo instante. Podemos passar por ele de uma forma inconsciente, sendo arrastados pelas provas ou apenas dormindo. Ou podemos passar por ele dispostos a aprender, a chegar do outro lado mais fortes, mais bondosos, mais justos. E eu acredito que esse é o caminho de evolução do ser humano. Que é o caminho que é sinalizado não só pelo Egito, mas por diversas tradições, por diversos filósofos clássicos. E assim eu finalizo esse momento, agradeço muito a presença de vocês e fico à disposição para as perguntas. E gostaria também de relembrar que estamos com uma turma do curso de Filosofia Aplicada aberta, com a aula inaugural acontecendo na próxima segunda-feira, dia 21 de setembro, e o curso começando no dia 28 de setembro, com aulas às segundas-feiras, das 8 às 10 da noite. Quem tiver interesse pode procurar os nossos contatos na bio da nossa página e serão muito bem-vindos aqui na nossa escola do Lago Norte. E ressalto que, por enquanto, as nossas aulas têm sido realizadas de forma online, à distância. Muito obrigada.
Chegamos até 54.
Boa noite.